Podteca, o canal de podcasts da Biblioteca do Conjunto das Químicas, da Universidade de São Paulo.
Oi, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o professor Dr. Paulo Sérgio Santos, que vai falar um pouco sobre a história do Instituto de Química. Bom dia, professor.
Bom dia. Ok, a história do Instituto de Química. Esse é o nosso foco. Mas, na verdade, não é bom começar nenhuma história pela metade. Vamos tentar começar o mais próximo possível do início. Então, para falar sobre a história do Instituto de Química, nós temos que começar a falar sobre a história da Universidade de São Paulo. Vamos nos lembrar que, em 1932, Revolução Constitucionalista, São Paulo praticamente contra o resto do país, e perdemos. Na época, o governador, na verdade, interventor, era Armando de Salles Oliveira, que dá o nome ao campus principal da USP. Me perdoem os colegas do interior, mas ainda é considerado o campus principal da USP. Era, como eu estava dizendo, o governador, o interventor da época, e julgou que seria talvez uma ótima oportunidade para São Paulo passar a ter uma hegemonia na política nacional, se tivesse uma universidade de alto nível. E é exatamente essa a ideia de criar a Universidade de São Paulo. Já existiam escolas profissionais, faculdade de Direito, Medicina, Politécnica, Agronomia, mais algumas outras escolas profissionais, mas não constituíam uma universidade, eram instituições isoladas. A ideia era se criar uma universidade de alto nível, centrada naquilo que ficou conhecido como Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, voltadas para formar, digamos assim, uma elite pensante e professores de alto nível para os nossos cursos secundário e médio. Essa era a ideia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Para tanto, incumbiu-se um jovem professor, Teodoro Ramos, de ir à Europa e fazer contratações, tanto na área de humanidades como de ciências físicas e naturais. Essa era a ideia. Teodoro Ramos é um nome muito pouco lembrado. Era um jovem professor, ele por si só já merecia uma entrevista. O que tinha de especial esse jovem professor Teodoro Ramos? Ele tinha pouco mais de 30 anos e era professor de matemática da Universidade do Brasil, atual UFRJ, e é um indivíduo que teve muito destaque na sua carreira, porque ainda muito jovem, 20 e poucos anos, ele já publicava um artigo importante, tanto na área de física quântica como teoria da relatividade, que eram coisas muito recentes, e ele publicou alguns artigos que, inclusive, foram muito comentados no exterior. Então, achou-se por bem que ele teria a visão acadêmica para saber onde procurar pessoas para serem contratadas. Deve-se dizer o seguinte, essa época, meados dos anos 30, a Europa estava em convulsão, já um clima de pré-guerra, regimes, regimes totalitários, que parece que estão de volta, né? Mas, de qualquer maneira, nazismo, fascismo, uma perseguição aos professores judeus, acima de tudo, que, obviamente, estavam muito ansiosos para conseguir emprego fora desses países, né? Esses países, essencialmente, Itália e Alemanha, né? Onde esses regimes se instalaram primeiro. Tudo bem, Teodoro Ramos sabia quem procurar. Ele procurou, na Itália, ninguém mais, ninguém menos que Enrico Fermi, que era o número um no máximo, número 2, logo depois do Einstein, né, na física da época. E explicou, obviamente, do que se tratava. Ele indicou alguns nomes, Enrico Fermi indicou alguns nomes, e fazendo uma seleção desses nomes, o jovem Teodoro Ramos conseguiu convencer o professor Gleb Vatagen a vir para o Brasil, para aquilo que seria, né, a futura Universidade de São Paulo. Obviamente, o Departamento de Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. O Gleb Vatagen, ele é, digamos assim, um russo barra italiano. Teve toda a formação inicial dele, de colegial, etc., na Rússia, mas depois tudo feito na Itália. Muito considerado, um indivíduo já naquela época jovem, mas com a reputação já afirmada. Veio e foi a figura central na criação da física brasileira, pode-se dizer. Não que existissem outros físicos importantes, mas ele institucionalmente foi muito importante. Diga-se de passagem que o Instituto de Física da Unicamp chama-se Instituto de Física Gleb Vatagen. Muitos professores daqui, até hoje, sentem que a USP não foi mais ágil em dar o nome dele ao nosso Instituto de Química, de Física, perdão. Mas tudo bem. Contratou na área de Química também pessoas de altíssimo nível, Reinbold, né? Que é um nome central também na Química brasileira. E aí ele teve uma sacada de gênio, digamos assim, o Teodoro Ramos. Ele falou, olha, vamos pensar essencialmente em ciências exatas e naturais, de um lado, e humanidades, do outro lado. Na área de humanidades, ele essencialmente contactou os franceses, e nem poderia ser muito diferente disso, né? Não que não existisse outros também, mas essencialmente a escola francesa. Aí nós temos, então, nomes que são até hoje considerados grandes fundadores da área de sociologia, antropologia, etc. e tal. Como, por exemplo, Lévi-Strauss. Seria imperdoável esquecer esse nome. E vários outros, né? Eu estava dizendo que ele teve, assim, uma sacada muito inteligente, genial mesmo. Ele falou o seguinte, olha, italianos e alemães que ficaram mais com a área de exatas, é bom não colocar cientistas da área de humanidade, alemães e italianos, porque vai haver muita influência das ideologias totalitárias na cabeça desses caras. Vamos deixar os italianos, os alemães, mais na área de ciências exatas, né? Que, em geral, são pessoas, posso estar cometendo aí algum raciocínio um pouco ofensivo, mas, digamos, menos politizados do que o pessoal da área de humanidades. Então, dessa maneira, foram contratados professores do mais alto nível, tanto na área de humanidades como na área de ciências exatas e naturais. Italianos na geologia, na matemática, na física, alemães na área da química, da geologia e assim por diante. E na área de humanidades, por outro lado, principalmente professores da escola francesa, né? E assim se criou um corpo docente de altíssimo nível. Essas pessoas vieram da Universidade de Berlim, da Universidade de Paris, da Universidade de Roma. Assim, um lote de professores de altíssimo nível que nunca se conseguiria, nunca. Seria muito difícil você contratar se não houvesse o clima terrível que existia na Europa, né? Aí a gente percebe que, às vezes, as guerras têm também uma função social e educacional importante, né? Por vias terríveis, mas assim que aconteceu. Tudo bem. Agora nós já temos a Universidade de São Paulo, dentro da Universidade de São Paulo nós temos a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Agora vamos para a área de Química. Chegamos então agora na área de Química, professor Reimbold foi o pioneiro, logo depois veio o professor Hauptmann, e eles dois que realmente carregaram o piano de cauda, né, no começo, eles tinham que ser responsáveis pelas disciplinas como nós temos hoje, com outros nomes, né, química orgânica, inorgânica, analítica e assim por diante. E, por outro lado, quando se fez o primeiro exame vestibular, não se chamava Instituto de Química, chamava-se Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, né? E teve uma procura fantástica, parece que eram 10 candidatos. E nas outras áreas também, física, matemática, não era muito mais do que isso, não, porque existia uma grande preferência pelos cursos profissionais. Na área de humanidades, um pouco mais, porque quando saiu nos jornais da época que o indivíduo ia ter aula com Lévi-Strauss, Roger Bathilde e outros, realmente muitas pessoas que já tinham diploma de área de direito, mesmo até a faculdade de medicina, etc., falaram, não, isso daqui vai ser um luxo. Sim. Ter aula com essas pessoas. Pelo que eu me lembro, na área de humanidades, as aulas todas eram dadas em francês, nem poderia ser diferente. Na área de exatas, pelo menos na química, eu soube, isso contado por professores como Simão Matias, professor Senise e outros que vão aparecer com muito destaque nessa história, o professor Rabo também dava as aulas em francês. Porque para um indivíduo ser considerado um professor de alto nível na Alemanha, além, obviamente, do alemão, supunha-se que ele falasse francês. Nós estamos falando de meados dos anos 30, 1934, 35, por aí, que efetivamente começa a funcionar, então, os cursos da recém-criada Universidade de São Paulo. E, na época, a sociedade paulista, paulistana, e até brasileira, de modo geral, era considerado de muito bom tom que as famílias ensinassem os seus filhos a falar francês. Como hoje inglês é mandatório, na época era francês, né? A pessoa que não falasse francês não era considerada assim digna de ter as melhores estirpes da sociedade, pertencer às melhores estirpes da sociedade, no caso aqui, paulista, paulistano. Tudo bem. O que ocorre? E agora eu vou me deslocar para a área de química, essencialmente. O professor Reimbold, ele era de uma escola da Universidade de Bonn, ele era um químico essencialmente experimental, de grande habilidade, grande conhecedor da história da química, a ponto de receber prêmios internacionais importantes. E ele tinha como principal ideia: química é uma ciência experimental. Química se ensina, acima de tudo, no laboratório. Essa sempre foi a visão do professor Reimbold. Depois, os dados são analisados em colóquio, junto com os alunos, etc., etc., mas ele tinha horror de ensino livresco. Você tinha que primeiro fazer a experiência, ver o problema, aperfeiçoar as suas medidas, e aí você, então, ia discutir os fundamentos teóricos. Essa sempre foi a ideia dele. Bom, com o passar do tempo, obviamente, se precisou contratar mais um ou dois professores. E aí teve papel importante, ou tiveram papel importante, de grande destaque, duas personalidades do nosso meio. Professor Pascoal Senise e professor Simão Matias. E se formaram a primeira turma, extremamente dedicados, foram contratados como assistentes e aí passaram então a ajudar a conduzir o curso, né, nos seus primeiros anos. O professor Simão Matias, ele era um pouco mais velho que o professor Senise, porque, na verdade, ele já tinha feito o curso de odontologia. Se encantou com as notícias que corriam, como é que era ensinado química pela primeira vez, no laboratório e não em livros, e se formou, então, na primeira turma. Tudo bem, com o passar dos anos, década de 40, década de 50, mais e mais se divulgava a qualidade do ensino de Química na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E mais precisava-se de professores para o curso secundário, ginasial e científico, como era chamado na época. De maneira que começou a haver uma procura maior de pessoas interessadas em prestar o vestibular e entrar no curso. E aí aconteceu o primeiro problema. As instalações, eu estou dando saltos de décadas, porque senão vai ficar muito longo, vai ficar muito chata essa entrevista. Né? Então, o que acontece? O curso de Química estava funcionando, década de 40/50, estava funcionando na Alameda Glete 463, um casarão, estilo inglês, certos lances de casa mal assombrada, mas muito elegante do ponto de vista arquitetônico, etc. E obviamente, começou a ficar inadequado, não tinha o tamanho adequado. Os laboratórios eram improvisados, né? Onde era uma sala de visita, foi feita uma capela para exaustão de gás, enfim, não foi construído para isso. Né? Pertencia a um industrial paulista, se não me engano, George Street era o nome do... Não é o nome da rua. Ué, é Alameda Glete. O George Street, a casa e a história do George Street, dá para fazer uma outra gravação de várias horas. Tem toda uma... Ele era digamos assim, um industrial, fabricava sacos de juta, se não me engano, para ensacar café. Não sei se exatamente de juta ou não, mas enfim. Material que se usava para fazer os sacos, para ensacar café para exportação. Só que ele tinha uma visão da relação patrão-empregado que estavam 50 anos à frente. Chegou, inclusive, a construir uma vila operária. Né? E aí tem toda uma história, tem toda uma história que precisaria de muito tempo para contar. Tem uma parte triste da história, que é esse casarão da Alameda Glete 463, endereço que hoje não é recomendável passar por perto, né? Está no meio da Cracolândia. Mas é o seguinte, a coisa triste é que nesse casarão funcionava, nas várias dependências desse casarão, o curso de Química, o curso de Geologia, o curso de História Natural e, mais tarde, de Psicologia, tudo junto nesse espaço, que obviamente se tornou insuficiente, ficou muito apertado, inadequado. A parte triste da história é que, muito mais tarde, agora já na década de 70, esse ambiente físico da alta intelectualidade da época se transformou numa delegacia para onde era encaminhado pessoas perseguidas pela ditadura. Então, eu vejo como o mesmo espaço pode mudar, pode mudar rapidamente a finalidade. Mas tudo bem. Agora nós vamos dar um outro salto, já estamos na década de 60. Década de 60 já existia o enorme terreno que constitui o campus, como nós conhecemos hoje, doado em grande parte pela fazenda do Butantã. E aqui, então, década de 60, começaram-se a planejar os novos prédios, né? Instituto de Química, de Física, História e Geografia e assim por diante. Essa época, começo dos anos 60, já existia praticamente pronto o projeto e já alguns prédios sendo levantados disso que nós conhecemos como o nosso Instituto de Química hoje. Bloco 1, bloco 2, como nós conhecemos hoje. E qual que era a ideia? A ideia era o seguinte, não é simplesmente aumentar espaço e pegar mais alunos. A ideia era acabar com a química da poli, a química da farmácia, a química da faculdade de filosofia e tudo aquilo que envolvesse química ou bioquímica ficaria integrado num instituto. Sim. Mesma coisa física, mesma coisa as outras áreas, inclusive a área de humanidades. Bom, foi uma revolução, foi a reforma universitária, a criação dos institutos, né, básicos. E essa época não era mais vivo o professor Reinbold, apenas o professor Hauptmann, que ainda chegou a participar do começo do projeto, dos prédios, etc. Logo depois também ele faleceu e quem realmente pegou o piano de cauda para carregar foi o professor Senise e o professor Matias. O ano de 1966 marca a mudança das instalações do curso de Química da Faculdade de Filosofia, etc., etc., da Alameda Glete, já decadente, né, terrivelmente decadente, para as dependências que ocupa hoje o Instituto de Química. O Instituto de Química foi efetivamente criado 4 anos depois da mudança. A mudança foi em 1966. Essa data eu não posso esquecer, porque foi o ano que eu entrei na universidade. Né? Me livrei de ter que frequentar o centro da cidade, bem que na época não era tão perigoso assim, né? Para o meu gosto, arquitetonicamente, aquele casarão estilo inglês era mais agradável que as nossas caças de sapato aqui, mas tudo bem, não seria adequado para a finalidade, né? Muito mais funcional aqui. 1966 tem a mudança física de mala e cuia, e 4 anos depois, para toda a burocracia, conselho universitário, etc., etc., acontecer. E, em 1970, cria-se o Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Seu primeiro diretor não podia deixar de ser o professor Pascoal Senise. E, com o apoio incondicional do professor Matias. Bom, assim sendo, nós temos uma estrutura que se mantém até hoje. Tudo que se refere à química, seja para os engenheiros, seja para os geólogos, seja para os oceanógrafos, todo mundo que tiver química no currículo, seja química geral, físico-química, orgânica, inorgânica, etc., vai ter aula aqui. Tem tido aula aqui. Na área de bioquímica, a mesma coisa. Bioquímica para os médicos, paramédicos, biomédicos, etc., etc., enfermagem, etc., tem aula aqui. Para isso que existem 2 departamentos, química fundamental e bioquímica. No caso da biblioteca, que por sinal é o lugar onde nós estamos conversando, né? Seria fundamental, e de fato foi feito, que os acervos ligados à área de química e bioquímica se integrasse da área de química da Escola Politécnica, Engenharia Química, da área de Química da Faculdade de Farmácia, da área de Química da Veterinária, toda a parte de acervo, livros mais periódicos, se reuniu, os existentes nessas várias unidades, se reuniu, e para isso precisava de uma biblioteca grande. Bom, tão grande que ela teve que ser aumentada já 3 vezes, e provavelmente 1/4, esperamos, né? E dessa maneira você tem uma biblioteca que já na década de meados de 90, o professor Colli, Walter Colli, era o diretor, eu era o vice-diretor, e apareceu a oportunidade através de programa do PADCT e outras verbas da própria universidade, se criar uma biblioteca, um prédio adequado para a biblioteca. Eu conheci a biblioteca em 1966, ocupava o primeiro piso do bloco 6. A diretora era a professora Fernanda Piocchi. É isso?
Isso.
Instalações que hoje nós, obviamente, não íamos acreditar que você tinha todo esse acervo integrado que eu falei, né? Em condições inadequadas, né? Mesmo porque o crescimento físico de uma biblioteca é comparável à dívida do seu cartão de crédito, né? Quando você menos espera, está no vermelho, né? Tem que pedir empréstimo, aqui é a mesma coisa, né? Principalmente com o desenvolvimento da ciência, você tinha 50 títulos de química, hoje você tem 200. Você tinha 30 títulos de físico-química, hoje você tem 200. Então, isso daí realmente sempre foi um problema, mas conseguiu-se, na medida do possível, uma ampliação razoável do prédio, né, das instalações, e dessa maneira se pôde integrar uma biblioteca que não é chamada biblioteca do Departamento de Química, biblioteca da faculdade, é biblioteca do conjunto das químicas. Esse é o nome oficial que tinha e ainda tem, pelo que eu sei. Então, Escola Politécnica, Engenharia Química, Faculdade de Farmácia, um curso inteiro, e Instituto de Química, um outro curso inteiro, obviamente, todo o material de suporte bibliográfico supostamente devia estar integrado aqui, como de fato em grande parte está. Né? Muito bem, isso então no que diz respeito à biblioteca do conjunto das químicas. Já falei da integração na parte de ensino. Todo mundo que tem alguma coisa de química no currículo, ou via departamento de química fundamental ou de bioquímica, vai ter aula aqui, tem tido, sempre foi assim. Na área de pesquisa, obviamente, os grupos de pesquisa se formam de maneira integrada, muito dinâmica. Então, você tem aqui grupos de pesquisa em que, dentro do mesmo grupo, você tem físicos, químicos, biólogos, médicos, né? Altamente interdisciplinar, porque a química se tornou, a ciência se tornou altamente, o conhecimento humano se tornou altamente interdisciplinar. Então, esse, em poucas pinceladas, é como apareceu na universidade a química como nós conhecemos hoje. Eu não entrei em detalhes maiores, cada um desses pontos que eu levantei, a gente podia conversar aqui um bom tempo. Outros, eu precisaria convidar colegas que com certeza conhecem melhor a história, mas em linhas gerais foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E mesmo assim nós temos ainda hoje problemas sérios. Pegar a razão principal de se trazer esses professores de fora. Obviamente, formar pessoas de alto nível, capazes de ministrar cursos a nível de graduação e pós-graduação para várias áreas do conhecimento e com grande ênfase para a formação de professores para o curso secundário, que não se tinha em número suficiente. Mal e mal se tinha livros didáticos de química. Boa parte eram traduções de livros italianos, franceses, alemães, alguns mal traduzidos e já superados, né? Então, realmente, a situação no ensino, no curso médio e ginasial, não era dos mais favoráveis, e na química era a pior de todos. O que muitas vezes criou uma dificuldade de você atrair alunos para o curso, para a área de química, né? Eu lembro que existia até aí na década de 70, 80, ficando mais velho, você não localiza nem no ano, nem na década a mais, né? Não sei se é Paralamas do Sucesso, ou Legião Urbana, né? Uma banda aí que tinha um sucesso, chamava Detesto Química. Era o nome da música. Isso, eu acho, traduzia com bastante fidelidade o desinteresse dos estudantes pela área de química, justamente pelo modo como era ensinado. Né? Uhum. Uma coisa tediosa, né? Você discutia uma porção de ideias teóricas, o indivíduo nunca tinha entrado num laboratório de química. Não tinha a mínima ideia se ácido sulfúrico era um líquido incolor ou era um sólido vermelho, né? As coisas factuais não se conheciam, né? Que foi exatamente o que o professor Reinbold sempre estimulou. Você tem que começar no laboratório, você tem que mostrar um fato. Fato, primeira coisa, fato. Aí nós vamos interpretar esse fato com base em teorias. Primeiro mais simples, depois mais sofisticada, né? Então, vamos dizer, já naquela época, né, a preocupação epistemológica era separar o fato das fake news. Né? Não tinha esse nome, mas era mais ou menos isso. Então, isso realmente teve uma revolução no ensino de química, influenciado não só pelo Reinbold, outras pessoas no Brasil que também foram decisivas para isso, mas a ideia central é que o Reinbold trouxe da escola dele, da Universidade de Bonn. Vamos ver fatos, vamos fazer conjecturas, vamos fazer previsões, vamos voltar para o laboratório de novo. Né? E isso realmente teve influência em várias gerações. Isso, com o passar do tempo, as experiências tiveram que ficar mais sofisticadas, aparelhos muito mais precisos e muito mais caros. Né? E aí entra um outro fato importante na história do desenvolvimento, não só da química, da ciência em geral no estado de São Paulo, que foi a criação da FAPESP. 1962, o governador Carvalho Pinto assina o decreto de criação da FAPESP, que revolucionou todo o financiamento de pesquisa, não só na área científica, como de humanidade, enfim, em geral, né? E aí se teve, então, um aporte de recursos para importação de equipamentos, para trazer professores convidados, para mandar o pessoal docente fazer doutorado, pós-doutorado fora do país. Enfim, para a nossa ciência se tornar menos provinciana. Isso foi importantíssimo. O Instituto de Química deve ter hoje aí um montante de equipamentos, os mais sofisticados, que já ultrapassa 30, 40 milhões de dólares facilmente. Né? E isso vai escalando cada vez mais. Com isso, o que, que acontece? Você tem pesquisadores mais produtivos, alunos de doutorado mais produtivos, o número de publicações aumentando muito, e aí, felizmente, você tem hoje, com o auxílio da informática, né, a possibilidade de você fazer uma pesquisa bibliográfica numa certa área, que antes da área de informática, o que se faz hoje em uma semana, ia levar um ano.
Sim.
É só levar em conta que o número de títulos na área de química, título de periódicos, eu estou falando, é aproximadamente, flutua de um ano para o outro, mas é sempre na base de 50, 60, 70 títulos novos.
Nossa.
Títulos novos. Né? Nenhuma biblioteca tem dinheiro para assinar tudo isso. Né? Então, você procura realmente ter na biblioteca, no acervo, aqueles mais importantes, né? Considerados mais importantes. Bom, Adriano, isso é uma pincelada muito rápida. Se você quiser algum detalhamento que eu possa dar de algum ponto que eu passei assim, rapidamente, principalmente quando eu estava lá na Alameda Glete, eu passei muito rápido, porque com o celular à vista ali a gente ia sofrer um assalto rapidamente.
Com certeza, professor. Eu agradeço e nós vamos ter um segundo episódio, com certeza.
Tá ótimo.
Muito obrigada por toda essa aula que nós tivemos hoje. Obrigada, professor.